Olá, eu sou Gê Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E antes de começarmos, vai a dica. A gente tem uma página na internet em que a gente divulga nossos episódios, notícias sobre literatura, poemas, trechos de livros. Acho que vale vocês irem curtir essa página, além de ouvir a gente, para ficar mais por dentro ainda do mundo literário. A página é facebook.com/exlibrispodcast. Vale a pena lembrar também que esse programa é feito por duas jornalistas apaixonadas por literatura. E a gente também é aspirante à escritora, né, Pri?
E eu acho também, Gê, que é importante a gente lembrar que a gente faz esse trabalho com muito cuidado, com carinho.
Exatamente.
E que o objetivo é sempre falar do que a gente mais ama, que é a literatura.
Exatamente.
Né?
Quem escuta também acho que é um apaixonado aí, né? Afinal, separar um momentinho do dia para ouvir sobre literatura, só pode ser um apaixonado. E olha que bacana, a gente decidiu abrir, esse é o primeiro programa de 2017, e a gente decidiu abrir falando sobre Carnaval, é uma edição especial de literatura e carnaval.
E foi por isso que você ouviu no início do programa a trilha do Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, de 1956.
Que é uma, né? Maravilhosa.
Que é uma trilha que tem até aquele chiadinho gostoso de vinil.
Uma delícia, né?
Na verdade, é uma trilha do Bonfá, do Roberto Paiva e do Tom Jobim. E o Orfeu da Conceição foi um livro escrito pelo Vinícius de Moraes com base no mito do Orfeu e Eurídice, o Orfeu, que era o filho do Apolo, né?
Da mitologia, né?
Da mitologia grega. E ele vai transpor essa narrativa, vai transpor o mito, para o cenário carioca. Então, esse mito, na verdade, ele vai se passar, essa tragédia carioca, né? Tem essa brincadeira com Orfeu da Conceição, ele se passa todo numa favela carioca e você vai ter um Orfeu completamente dilacerado pelo fato de ter perdido sua amada Eurídice. O Orfeu ele para de cantar, ele não consegue mais cantar, a lira dele se cala e aí ele vai atrás da Eurídice no Hades, né? No inferno.
No Hades. Ai, adoro mitologia.
Ele vai buscar a Eurídice. Eu não vou te contar o que vai acontecer, mas é tragédia.
Na verdade, eu sei. Só não vamos falar para os ouvintes.
É, exato.
Eu sei
tragédia.
Porque, é engraçado, quando a Pri sugeriu que a gente abrisse com o Vinícius, e eu fui ouvir e eu resgatei uma memória minha de adolescente, de assistir um filme, que é o Orfeu, que é a história, que é uma adaptação, né, do livro. E é uma adaptação de 1999, que é do Cacá Diéguez, aí tem o Antônio Garrido, a música é pelo Caetano Veloso. E aí eu descobri também, na época, que tinha um outro Orfeu, que é o Orfeu do Carnaval, que é um filme...
Mais antigo esse.
Mais antigo, é de 1959. E ele é uma produção franco-ítalo-brasileira. E ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Só que... Não é Brasil, né? Como é franco, ítalo brasileiro, ela foi para a França, porque o diretor é o Marcel Camus. Não sei como pronuncia, deve estar errado, mas ele é francês, então foi para a França. Mas é o nosso filme lá, né? O nosso Vinícius ganhando em Hollywood. Era uma curiosidade que eu não sabia disso, assim.
E aqui no Brasil, quando ele estreou no Teatro Municipal, foi sucesso absoluto. E só para vocês terem ideia dos bambas que estavam envolvidos nesse espetáculo, o Oscar Niemeyer assina todo o cenário do espetáculo.
Caramba!
E o Tom Jobim, dizem, né, que o Tom Jobim e o Vinícius ficam parceiros, amigos, nessa ocasião com o Orfeu da Conceição.
Foi o que casou.
Foi o que casou.
Caramba, é muito importante.
Foi o carnaval que uniu os dois...
Muito, até, ó, não é mentira não, deu uma arrepiada aqui, gente.
Então essa é uma composição importante e linda. Eu sugiro que ouçam inteira. A gente vai colocar mais um pouquinho no final, né?
A gente coloca mais um pouquinho. Agora, por que a gente está falando da trilha sonora de um livro que virou filme, que virou peça? Mas e aí, e a literatura, né? No meio disso tudo, né? Já que a gente se propôs a falar de carnaval e literatura... A gente ficou também pesquisando e, ao longo da vida, a gente viu que muitas escolas de samba já homenagearam grandes escritores, que a literatura está presente no carnaval, né?
Ah, sim. A Mocidade Independente, ela homenageou o Machado de Assis, o Guimarães Rosa.
Tem o Ariano Suassuna, ele já foi muito também homenageado, tanto pelo Galo da Madrugada, aquele bloco lá, né, de Recife, que é o mais tradicional... E ele também foi, se eu não me engano, foi por escolas de samba também?
O Ariano, pelo Império Serrano. Ah, e ele até desfilou, né?
Isso, eu tenho isso na memória.
Eu acho que ele desfilou em 2002.
É, eu lembro dele desfilando, não lembrava por qual.
Mas vários outros. Monteiro Lobato também foi homenageado. Tem diversos autores que entraram nessa seara, né?
Ou seja, né, o carnaval, a literatura está no carnaval. E agora, qual que é o espaço, né, do carnaval na literatura, né, na erudita literatura?
Então, por isso que a gente vai conversar com Sérgio Gramático Júnior, que é um poeta, jornalista, escritor, pesquisador, e ele escreveu o livro de poesias Carnaval de Poesias. E aí a gente vai conversar um pouco com ele para saber sobre essa relação entre poesia, carnaval, ilusão, ficção, erotismo.
Muito bom, vamos ouvir o Sérgio então, gente.
Essa relação de literatura e carnaval, basta dizer que o carnaval é uma fonte riquíssima, né, de orientações, de sugestões para qualquer tema, e transcendendo inclusive qualquer tipo de arte. A literatura, naturalmente, não ia se furtar de buscar no carnaval todas essas ricas experiências populares, né? O carnaval, ele é, por si só, democrático, transgressor, e um tema extremamente rico para ser explorado na literatura. É, aqui no Brasil, especificamente, onde o carnaval é de uma riqueza cultural muito grande, né, uma pujança popular inquestionável, basta ver os ritmos que nós temos, né, em diversas partes do país, Bahia, Maranhão, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e especificamente o Rio de Janeiro com o samba, né, num crescente disso aí, as marchinhas também, nascidas com Chiquinha Gonzaga. A literatura, ela sempre foi beber dessa fonte, ela sempre foi buscar no carnaval elementos para, digamos, se fantasiar, né, em palavras, nos livros. Especificamente assim, eu cito lá o muito famoso livro do Manuel Bandeira, né, Carnaval. Ele é todo voltado para a festa popular. Temos aí nos anos 30 também, no regime Vargas, uma influência fortíssima da literatura, com uma obrigatoriedade do compositor das escolas, né, de samba-enredo, irem buscar informações nos livros, né, informações históricas para comporem. Isso é de uma proximidade muito extrema, né? A literatura, o carnaval, a composição do samba de enredo. E aí, ainda aproveitando aí também essa questão do samba de enredo, eu lembro de dois enredos da Mangueira, né? Que é a escola mais popular, a escola de maior torcida, a escola mais decantada aí por público e crítica. Ela levou para a Avenida dois autores que são referências em suas áreas de atuação, Monteiro Lobato, em 1967, e o Carlos Drummond de Andrade, 20 anos depois, em 1987. Foram enredos campeões do carnaval, com sambas que marcaram épocas. Essa relação de literatura e carnaval, ela é indissociável, né? A literatura, seja na prosa, seja na poesia, ela tem um flerte natural, uma busca natural pelo carnaval, porque o carnaval é um enriquecedor de qualquer tipo de arte que se proponha a falar sobre ele.
Esse depoimento do Gramático foi interessante, né, Gi? Porque ele trouxe para a gente um pouco mais desse diálogo entre o samba de enredo, a poesia, a literatura, que a gente já tinha falado um pouco antes, né?
Exatamente. No início do programa que a gente comentou, né, sobre as escolas levando a literatura para dentro, né, do sambódromo. Achei muito bacana.
E, Gê, existem muitas obras que vão abordar o carnaval, né? Seja como tema, seja como atmosfera.
É verdade. Eu estava me pegando, assim, pensando em contos que eu já li, e eu comecei a perceber uma curiosidade minha, uma coisa da minha cabeça. Bem assim, estou improvisando, gente, viu? Um pensamento meu que eu vou jogar aqui para vocês. Eu vejo sempre o carnaval retratado, sempre tem aquela questão, né, do social, do pobre e do rico, e vejo muito a questão da vida e da morte.
Eros e Tânatos.
O tempo inteiro.
O tempo inteiro, é verdade.
É sempre contrapondo ali, você tá, a vida do carnaval e a morte, de repente entra sempre morte. Eu lembrei do conto da Lígia Fagundes Telles, que é o Antes do Baile Verde, que é a história de uma garota que está se arrumando para o carnaval. Ela é uma garota, ela tem uma empregada, e ela está bordando a saia dela com lantejoulas verdes, né? Então, ela está construindo a fantasia, né? Eu acho tão legal essa metáfora. E aí, ela fica chamando a empregada para ajudar ela a terminar logo, porque o carnaval já está acontecendo, na rua já está bloco passando, o namorado da empregada está na rua, na esquina esperando ela, ela não quer ficar ali ajudando, mas ela fica ajudando a garota, e a garota está bebendo vodka, já está naquele clima de carnaval. Aí, a Lígia simplesmente coloca no meio disso tudo um pai moribundo, morrendo, no outro quarto. E aí, a garota tá nessa...
Tensão.
As duas
gera
estão
tensão.
Nessa... Exatamente, as duas estão nessa coisa, nesse envolvimento do carnaval e tal. E, de repente, a garota pergunta... Mas você passou na frente do quarto dele? Você ouviu alguma coisa? De repente, entra o tom soturno, que a Lígia é maravilhosa, né? E faz muito bem isso. E ela vai contrapondo o tempo inteiro isso... Eu acho que é um dos que mais me marcam, assim.
Me lembrou também o conto do João do Rio, Bebê de Tartalana Rosa.
Sim, sim.
Que também trabalha com a questão da morte.
É verdade.
Não é? É que esse conto é um conto fantástico. Se a gente for revelar a morte no conto, você acaba estragando o ápice.
O ápice, spoiler.
Spoiler total.
Não dá pra contar, galera, mas assim, é um conto, primeiro que... É fantástico. E é uma construção, assim, né? O conto vai sendo construído, mas é sobre, né? Vamos falar
pra ele. E é muito carnal.
Ele é muito carnal.
Ele é muito, literalmente carnal.
É sobre o carnaval, né?
Exatamente.
A carne, né?
A história é de um homem que vai para um bloco de carnaval, ele vai curtir o carnaval de rua, e ele acaba encontrando com uma mulher. Eles se desencontram no primeiro dia e eles se encontram no segundo dia.
Essa mulher é a bebê, né?
É, ela tá vestida.
É, fantasiada.
Fantasiada de bebê de tartalana rosa. Tartalana é como se fosse uma gaze.
É uma gazezinha rosa, cor de rosa
isso,
no nariz.
Isso.
E aí é isso, né?
E mais do que isso, a gente não consegue falar, porque senão a gente estraga o conto.
Exatamente. Ah, só que o cara tem... Aí também tem a questão da elite, questão social, né? O cara é um
Sim.
cara da elite, carioca, que larga o grupinho de amigos, né? Intelectuais dele e vai pro carnaval, que eu não lembro o bairro que é no Rio de Janeiro.
Foi escrito no Recreio, no...
Tá. É, eu lembro que é um bairro que é mais... Que é Tapovão, assim...
E lembrando que João do Rio era jornalista, então ele tem uma narrativa que é bem descritiva, né, que vai te levando para dentro daquela atmosfera, como se fosse uma reportagem em alguns momentos, não tem isso?
É, parece uma reportagem, de fato.
É uma crônica.
É uma crônica de carnaval. E aí tem a questão que ele coloca o personagem contando para o grupo de amigos, né? Esse grupo de amigos... elitizados, né, da elite, intelectuais, eles estão ouvindo ele contar um caos de carnaval. Muito maravilhoso.
Muito maravilhoso. Embora tenha essa cara de crônica, de caos, é um conto.
É um conto.
Né? E é um conto que é difícil até de você conseguir categorizar, porque ele fica ali entre o fantástico, o realismo maravilhoso, você não consegue muito categorizar o João do Rio nesse conto.
É,
né?
É. E é aquela... Quando vocês forem ler, vocês vão perceber que é uma grande metáfora, né?
É
aquele conto que o final é uma revelação. Só digo isso.
É, e as pessoas elas estão mais acostumadas com a alma encantadora das ruas, né? Não com conto, não sei. Eu pelo menos, tinha um outro contato com o João do Rio. Ler um conto do João do Rio foi surpreendente, foi muito interessante.
É, mas é mesmo... Você percebe uma, sei lá, uma diferença ali dele, né? Do
escritor que é essencialmente jornalista.
Para essa coisa da literatura, que tem uma linguagem, até que no começo desse conto, eu acabei de ler, viu, galera? Por isso que eu tô até falando da linguagem que tá muito viva aqui na minha cabeça. Mas, assim, uma linguagem que deixei ela meio rebuscada no início. Falei, caramba, o que ele quer com isso, né? O João do Rio. Mas aí depois você entra, quando você entra, você não larga mais o conto. Assim,
e né? O João do Rio, ele tinha duas características muito interessantes. Ele era um flâneur, então ele andava pela cidade, né? E ele andava principalmente pelo submundo. Então, no Alma Encantadora das Ruas, por exemplo, tem cada cena maravilhosa, sabe? falando sobre como era tatuagem naquela época, falando sobre as casas de ópio que ele vai encontrar no meio do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito interessante. E essa atmosfera que a gente encontra também na ficção.
Também, é. É a ligação, né? A ponte aí dele, né? Faz especialmente bem.
E aí, já que a gente está falando de Eros, de Tânatos, né? Isso me remete diretamente ao Manuel Bandeira. A gente quase não fala de poesia aqui, né, no programa.
A gente fala pouco, aliás.
A gente fala pouco.
Temos que dar mais espaço à poesia, né?
É. Mas essa, o Bandeira, ele vai lançar um livro de poesia chamado Carnaval, e que tem um poema que é bem interessante.
Que é o Bacanal, né?
Que é o Bacanal. Que ele vai flertar, então, com os deuses também, né?
Que ele evoca Baco.
Evoé, Baco.
Evoé, exatamente.
Eu quero até, Gê, se você quiser ler um trechinho, para a gente dedicar para a Patrícia.
Ah, para a Patrícia.
Para a nossa amiga Patrícia Sampaio, que é do coletivo Palavraria. E que talvez seja a pessoa mais do carnaval que a gente conheça.
Bom, perdão, Manuel Bandeira, mas vou ler, viu?
Então, Bacanal para Patrícia Sampaio.
Lance-na toda, multicores, as serpentinas dos amores, cobras de lívidos venenos, evoé, Vênus. Se perguntare, que mais queres, além dos versos e mulheres? Vinhos, ó, vinho é o meu fraco, evoé, Baco.
Muito bom, Gi. Acho que a Paty vai ficar feliz.
Bom, e uma coisa que eu estava... quando a gente pensando nesse poema, tem o poema do Drummond, né? De carnaval também?
Também. O Drummond também escreveu várias crônicas de carnaval, mas a gente trouxe um poema hoje, né?
Que é o Homem e Seu Carnaval. E aí você vê, né? Esse bacanal do... Bom, bacanal, né? Do Manuel Bandeira.
Já diz tudo, né?
E aí você vai pro Drummond, o Drummond já bota aquela melancolia, né? Esse eu acho que é um poema que a gente pode ler inteiro, Pri.
O Homem e Seu Carnaval. Deus me abandonou no meio da orgia. Entre uma baiana e uma egípcia. Estou perdido. Sem olhos, sem boca, sem dimensões. As fitas, as cores, os barulhos passam por mim de raspão. Pobre poesia. O pandeiro bate, é dentro do peito, mas ninguém percebe. Estou lívido, gago. Eternas namoradas riem para mim, demonstrando os corpos, os dentes. Impossível perdoá-las, sequer esquecê-las. Deus me abandonou no meio do rio. Estou me afogando. Peixes sulfúrios, ondas de éter, curvas, curvas, curvas. Bandeiras de préstitos, pneus silenciosos, grandes abraços, largos espaços, eternamente.
Drummond, com toda a sua melancolia, abandonado no carnaval.
Evoé Drummond. Exato.
Agora, queria lembrar também o Jorge Amado, porque o Jorge tem o primeiro livro dele, que é um livro, que é um romance de formação, que é sobre carnaval e que é o país do carnaval. Ele é um livro em que o Jorge Amado tinha 18 anos quando ele escreveu, e ele volta, o Jorge tinha ido estudar direito no Rio de Janeiro e voltou para a Bahia, para Salvador, e escreve sobre um personagem que foi estudar na Europa direito e volta para a Bahia e se questiona se o carnaval é tão feliz assim, né? Por que será que as pessoas são tão felizes assim no carnaval? Então, é um livro que é o Jorge se encontrando, né? Se desconstruindo, se construindo, com 18 aninhos, gente. Sabe?
Muito novo,
como pode esse ser, né? E a temática carnaval, ela está inteira, não é o carnaval em si, né? Claro, é o ser humano que ele questiona, né? A felicidade do carnaval, aí é isso. Acho que tem uma tendência do escritor, tirando Manuel Bandeira, mas do escritor se questionar dessa alegria, dessa vida, porque carnaval é essa folia, é viver, é muito para cima, né? Tem o confete, é alegre, né? A gente tem brilhos, a gente tem purpurina, a gente tem penas, as pessoas estão felizes. Por que de toda essa felicidade? Aí vai o escritor, ele vai lá e bate, né, nisso tudo.
Exato. Tenho até a dizer que eu também fico nesse questionamento de você ser obrigado a ser feliz em 3 dias. Quatro dias. Tá vendo? Eu sou tão boa de carnaval que eu não sei nem quanto tempo tem o carnaval.
Deixando claro aqui que a Pri é carioca.
Detesta carnaval.
E detesta carnaval. E eu sou catarinense e amo carnaval.
Eu sou do bloco do vou ficar lendo em casa.
É, não, eu sou do bloco da rua mesmo. Eu leio nos outros dias do ano.
Então, se você for do bloco do vou ficar lendo em casa, você pode aproveitar também essas dicas, essas leituras de carnaval.
São...
Né? E já que a gente está falando de crítica, eu vou entrar no meu preferido, que é Machado de Assis. Então,
vamos lá.
Eu acho que a relação do Machado com o carnaval, ela merece um parênteses, assim. Porque na época dele, enquanto alguns literários eram a favor do baile de máscaras, né, da substituição do intrudo, que era uma festa, não sei se você já ouviu falar sobre isso, ouvinte, mas o intrudo, ele era uma festa de rua em que as pessoas, elas pegavam líquidos, normalmente líquidos, as classes mais altas eram líquidos que eram misturados com perfume, com limão, com laranja.
Nossa,
líquidos cheirosos.
Olho,
um jogava no outro.
Bom, então eu pensei isso.
Né? Só que nas classes mais baixas, esses líquidos, eles variavam muito. Então, você podia ter um líquido misturado com...
Já imaginaram, né?
Trigo, com xixi.
É, exatamente.
Não é mesmo? Podia... Cabia de tudo. O Machado, ele era... Né, ele é sabidamente tinha uma coluna com crônicas na época. Ele era um crítico desse carnaval do baile de máscaras. Ele era a favor dessa coisa mais genuína, popular do intrudo.
Uhum.
Ele, inclusive, tem um conto que se chama Um Dia de Intrudo, que é um conto bem interessante, vale a leitura.
Eu não li ainda.
Você vai entender essa batalha de líquidos, né, da época, que é uma, na verdade, é uma herança portuguesa.
O baile de máscara seria veneziana, né?
É.
Que é do carnaval, né? Carnaval de origem europeia, né?
Era mais elitizado. E aqui o povão... O povão não, que até...
É, se tinha o perfume, né?
Até o Dompredo brincava de intrudo. Né? Mas o Machado, numa crônica de 27 de fevereiro de 1889, que foi publicada na coluna dele Bons Dias, na Gazeta de Notícias, ele vai fazer uma crítica naquele jeito Machado, bem debochado, do carnaval desse período, que era um período cheio de percalços políticos e de saúde, e, no entanto, as pessoas estavam ali felizes, né, querendo pular o carnaval. E ele faz até uma brincadeira, por exemplo...
Coincidência com hoje em dia...
Exatamente, não. E olha a coincidência, porque ele vai falar... Ele diz assim, ah, é um período febril. Mas por que ele está falando que é febril? Porque, naquele momento, tinha febre amarela.
Olha, gente, não...
Oi? A gente mudou alguma coisa? Evoluiu?
Brasil continua o mesmo, hein?
A febre amarela tá aí.
Gente, febre amarela, olha.
Você vê quanto tempo. E aí tem um trechinho aqui muito bom que eu vou ler para vocês dessa coluna, que ele diz assim, carnaval à porta, já lhe ouço os guizos e tambores, aí vem os carros das ideias. Felizes ideias que durante 3 dias andais de carro, no resto do ano ides a pé, ao sol e à chuva, ou ficais no tinteiro, que é ainda o melhor dos abrigos. Mas lá chegam os 3 dias, quero dizer os 2, porque o do meio não conta. Lá vem, e agora é a vez de alugar a Berlinda, sair e passear. Nem isso, ai de mim, amigas, nem esse gozo particular, único, cronológico, marcado, combinado e acertado, me é dado saborear este ano. Não falo por causa da febre amarela, essa vai baixando. As outras febres são apenas companheiras.
Olha.
Então ele faz essa crítica mordaz, né? No jeito dele debochado, satírico.
Sim, sim.
Né? Numa coluna da época, e a gente está falando de 1889.
Se fosse saísse hoje no jornal, não ia ser tão...
Bem, né? Atual.
É, seria bem atual.
Bem, né? Atual.
Muito bom. Eu queria lembrar também na verdade, um romance de carnaval, que é um romance que foi até para a Rede Globo. A Rede Globo fez uma adaptação, que é O Canto da Sereia. Que é O Canto da Sereia, um noir baiano, que é do Nelson Motta. É a história de uma da cantora que chama Sereia, que ela é assassinada. Ela é cantora de trio elétrico, né? E ela é assassinada no meio do carnaval. E aí você tem um, né, um romance no ar mesmo, uma investigação. Mas é tudo no meio do carnaval da Bahia. E atual, né? Outra que eu queria lembrar é o da Cecília Meirelles, que é o Batuque, Samba e Macumba, que é um livro, que é um registro dela em aquarela, do carnaval, do batuque, do samba e da macumba. É lindo, eu pesquisei isso na internet. São imagens lindas feitas pela Cecília, com as fantasias, com os movimentos do carnaval, né? Dessa mistura toda, né? Da parte da afro no carnaval, porque é isso que aconteceu, né? O Brasil pegou a baile de máscaras, né? Essas origens todas europeias, e misturou com a cultura afro e virou o carnaval, gente. Que
exato.
É o carnaval que a gente vê hoje.
Gente, então vamos terminar esses dias de carnaval com o Dando a Letra?
Vamos, eu vou pro bloco, mas aqui eu faço Dando a Letra para vocês, gente. Mas eu não vou ficar lendo em casa, eu já aviso.
Eu vou ficar lendo em casa. Gostei das suas dicas, inclusive. E aí, Gê, o que, que você trouxe?
Bom, eu vou pular o carnaval, literalmente falando. Que, na verdade, assim, eu trouxe uma novela, que é da Nanete Neves, que não é sobre carnaval, chama De Âmbar e Trigo.
É contemporâneo, Nanete,
não é? É contemporâneo, a Nanete escreveu O Poeta e a Foca, que é uma entrevista que ela fez com o Drummond. Foi a primeira pessoa a entrevistar o Drummond. Ela tem um livro também muito bacana contando essa experiência. A Nanete é jornalista também, vem de origem, né? Vem do jornalismo para a literatura. E ela escreveu essa novela, que conta a história de uma família da Tchecoslováquia que vem refugiada para o Brasil. Vem um casal, né? E que é o Vadim e a Larissa Litnov. Não sei se pronunciei certo novamente. E aqui eles vêm para o Triângulo Mineiro, né? Para uma cidade chamada Araquari. E a Nanete faz uma coisa muito gostosa, que é dar aquele gosto de interior de Minas Gerais no livro, sabe? Você sente o cheiro.
Do café naquela canequinha, né?
É, você sente. Você tá ali vivendo, sabe?
Me deu vontade de queijo com goiabada.
Exatamente. Até, olha, de âmbar e trigo, você já sente um pouco, né? Já vem uma cor, já vem um cheiro, né? A Nanete faz isso muito bem com esse livro, que tem como protagonista a Nenê, uma mulher, né? Que é a filha desse casal, que cresce, né, em Araquari. Ela perde a família e ela cresce sozinha em Araquari. A Nenê é uma vidente. Olha que bacana. É um personagem, para mim, é um personagem totalmente fora, né, do que a gente vê por aí na literatura. Porque, primeiro, uma mulher, filha de refugiado, né, veio para o Brasil, traz a cultura de Tchecoslováquia para cá, né, traz toda a questão do país dela, e ela se adaptando aqui no país. E não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, é em Araquari, sabe? E aí isso, ela se passa em 1970, 1980, essa história da Nenê, que são 20 anos aí, que são contados assim, intercalados, né? A Nanete faz um capítulo num ano, outro capítulo em outro, e você vai montando a história. O final você já sabe no começo, só que você vai num tipo de quebra-cabeça aí montando essa novela, que é muito boa, eu indico. Acho que que a Nanete é uma escritora que está vindo aí para uma mulher, que vem contar a história de uma mulher, fazer diferente aí já na literatura.
Quem sabe a gente traz a Nanete para falar.
Podemos trazer a Nanete para, né, falar. Principalmente sobre o Drummond.
Aliás, se você ouvinte tiver alguma dica de algum escritor contemporâneo que você curta e queira que a gente entreviste,
pode mandar para a gente. A gente fala, no final do programa a gente vai dar o endereço.
Isso.
Pri, você me conta aí.
Eu que não gosto de carnaval, vou ficar no carnaval.
Olha só, tá vendo?
Então, na ficção, eu gosto de carnaval. Eu vou falar do Sonho dos Heróis, do Bioy Casares, que é um... Adolfo Bioy Casares, que é um escritor argentino, que ficou à sombra do Borges. Ele era muito amigo do Borges. E é difícil você competir com o Borges, né? Mas ele tem uma qualidade bastante significativa. O próprio Borges achava que ele era um dos maiores contistas que ele conhecia. E eles, inclusive, escreveram em parceria outros
eles
livros.
Eles têm uns livros em parceria.
É, né? Que são sensacionais, isso. Porque são muito doidos.
Bom, né? É o Boris.
São muito interessantes. E esses livros, os dois livros, a gente não costuma citar nome de editora, mas foram publicados pela Kozak Naif, pela falecida Kozak Naif. Publicou dois romances do Casares, entre eles O Sonho de Heróis, que o autor ele acaba revelando numa conversa com o editor dele, o Marcelo Pichon Rivière, que ele escreveu esse livro com base nas lembranças que ele tinha do tempo em que o motorista da casa dele levava ele para um bar de taxistas. Então ele ficava ouvindo aquelas histórias dos taxistas e na CAD Montevidéu, em Buenos Aires, e a partir daí, anos depois, ele pega essas histórias que ficaram no imaginário dele e transforma num romance, numa novela.
Os heróis são os taxistas, vem dos taxistas, é isso?
As histórias vêm dos taxistas,
sim,
as histórias.
As histórias, tá bom.
É. Então é um romance que é ambientado no universo do fantástico. Ele vai tomar como ponto de partida a trama, ela toma os 3 dias, as 3 noites de carnaval. Ele fala isso no início. 3 dias e 3 noites, a primeira frase, né, do carnaval de 1927 em Buenos Aires, que é vivido pelo protagonista Emílio Gaúna como se ele estivesse em um sonho ou um estado de amnésia. Então é um romance muito que traz um universo muito onírico e você fica o tempo inteiro, porque tem a coisa do universo fantástico, que a atmosfera vai sendo construída ao longo da história, da trama, né? E você fica o tempo inteiro naquela desconfiança, naquele questionamento da ambiguidade do texto, se aquilo aconteceu, se foi real, o real dentro da ficção, ou se foi imaginação dele, ou se foi um sonho. Então você fica na dúvida até o final. E ele, é como se ele tivesse esquecido o que aconteceu. Então, ele fica o tempo inteiro tentando resgatar na memória dele os indícios daquelas noites. Que são noites muito malucas, acontece de tudo.
Maravilhoso isso. Né? É como se ele tivesse tomado todas e não lembra de carnaval, né? Tomou todas e não lembra das histórias.
Ele está numa amnésia.
Deu uma amnésia nele, alcoólico.
Exato, então ele fica tentando resgatar. E aí tem um suspense muito forte nesse texto. Foi o primeiro livro que eu li do Bioy sem o Borges, e acho que vale a leitura, tem uma coisa meio de oralidade, sabe? É leve, é muito fácil de ler, tem uma fluência, assim.
Ah, bacana, conhecia o Bioy Casares, mas eu não li, assim, li um conto dele, então não posso dizer que li, né? E aí acho que é uma boa até para começar, né, esse.
Ah, sim. E o outro livro que eu trouxe já é um livro mais de cunho histórico, que é O Rio de Janeiro do Meu Tempo, do Luiz Edmundo. É um livro antigo, difícil até de achar. E ele é o volume que eu trouxe, que é o volume 3, ele é inteiro dedicado a contar a história do carnaval carioca. Começa lá na segunda metade do século XIX e vai. Aí vai falar, por exemplo, do intrudo que a gente estava falando aqui, antes, com relação ao período do Machado de Assis.
O intrudo morreu, né? Não existe mais intrudo.
O intrudo morreu.
Olha que dó, o Machado, a mesma luta dele, mas os bloquinhos estão na rua.
Os bloquinhos estão na rua, para quem gosta deles, é verdade.
É verdade, e cresceu aqui em São Paulo, inclusive. Gente, chegamos ao fim do nosso Ex-Libre sobre Carnaval e Literatura.
Se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcasts do Android e do iTunes.
E para falar com a gente, se tiver dicas para dar de autores que você descobriu, que acha interessante a gente entrevistar, temas que você queira ouvir a gente falando e correndo atrás de convidados que queiram falar sobre esse tema, é só mandar para a gente no exlibrespodcast@gmail.com. E lembrando também a nossa página do Facebook, que é facebook.com/exlibrespodcast. Até a próxima.
Até a próxima, gente.
Bom
carnaval.
Aproveitem
bastante o carnaval no bloco ou no livro.
Exatamente. Tchau, tchau.
Tchau.